Está a começar mais um programa a 7 dias da informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim da Oliveira, comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito bom dia a todos os nossos ouvintes em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início ao nosso programa.
A agência de notação financeira Moody's colocou Angola como um dos três países emergentes endividados que estão mais vulneráveis à turbulência nos mercados financeiros devido à crise económica criada pela pandemia da Covid-19, numa nota em que colocam Angola a par do sultanato da Oman e do Reino de Bahrein na lista dos mais vulneráveis à aversão ao risco ou por parte dos investidores em tempos de incerteza. Os analistas apontam que os países que precisam de aceder aos mercados financeiros para refinanciar a dívida em moeda externa e, mais genericamente, que se endividam fortemente nos investidores estrangeiros privados devem encontrar condições proibitivas, pelo menos a curto prazo. Na análise, esse tipo de país em que se destaca Angola, com um rácio de dívida pública face ao PIB acima do 100%, com uma forte dependência dos mercados para financiamento e do petróleo para as receitas fiscais. A Moody's alerta que se o ambiente da aversão ao risco se mantiver durante longo período, as métricas de crédito como a vulnerabilidade externa, a dívida e a sustentabilidade da dívida também devem deteriorar-se significativamente. Para a Moody's, os países emissores de dívida com avaliação abaixo da recomendação de investimento e com um grande montante de dívida em moeda externa, a credores privados como o Bahrein, o Mai e Angola, estão provavelmente vulneráveis, já que ainda que o acesso ao financiamento dos parceiros para desenvolvimento possa mitigar este risco, os recursos são limitados. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Ora bem, este é um tema que vem na sequência de todos aqueles temas que temos abordado em programas anteriores e que tem como base o grande endividamento que Angola tem, mais de 100% do PIB. E o PIB, como sabemos, é a criação de riqueza de um país. Por isso não sabemos exatamente se é 105, 110, 120, mas que vai haver uma tendência para este crescimento, atendendo a situação do barril de petróleo, do Brent, que esta semana chegou a rondar os $25 o barril, e relembramos que até a semana passada a senhora ministra das Finanças de Angola, na revisão do orçamento que nós previmos que tinha que ser feito e que ela confirmou no final do Conselho de Ministros, que na opinião dela baixaria de $55 o barril, como está no Orçamento Geral do Estado de 2020, para 35. Nós comentamos isso a semana passada, que se calhar teria que baixar aí para 30 dólares o barril, para ficar numa situação mais real até o final do ano, de que vai ser a cotação e a procura do petróleo a nível mundial. Mas para além disso, temos a crise do Covid-19, que sem dúvida nenhuma vai provocar um maior endividamento do Estado angolano, é isso que se prevê, de forma a comprar equipamentos, testes, máscaras, preparar uma infraestrutura que não fez até agora, que é dotar os bairros periféricos de Luanda e também outros bairros de outras capitais provinciais de Angola, como por exemplo Lubango, não é? O centro Lubango tem água canalizada, mas Todos os bairros da periferia não têm, o que vem-se com a maneira do desenrasque de o executivo em Luanda dizer que vão dar os caminhões cisternas a oferecer água. E por falar nisso, nós observamos depois todos os ajuntamentos populacionais que, quando o caminhão cisterna chega, as pessoas vêm com os seus bidões para ser abastecido, onde ele vai deixar a água, não é? E é isso que o estado de emergência não pretende, é que as pessoas mantenham-se em casa e que, quando têm necessidade de vir, ou para fazer compras, ou para comprar medicamentos, ou até a procura de água potável, mantenham-se as distâncias. E daí que se verifica os tais ajuntamentos que depois a Polícia Nacional de Angola reprime com grande violência, como alguns vídeos que correm nas redes sociais bem demonstram. E por isso foi um trabalho que não foi feito e que agora, quando se manda lavar as mãos e se enfeitar as mãos, um outro pormenor que também verifico nessa situação é que nos bairros a própria população criam bidons com uma torneira onde toda a gente faz uma fila e vai lavar as mãos, e depois há sempre alguém que abre e fecha a torneira. Ou seja, quer dizer, não tem luvas, não há proteção, a dita proteção de lavar as mãos fica anulada por aquilo que abre e fecha a torneira. Enfim, são situações muito peculiares, sem fugir ao tema da problemática dos 100%, que tem a ver com as prioridades do executivo. E ainda hoje abordou uma, que é a garantia que o executivo angolano deu de 118 milhões de dólares para a compra de aviões para a TAG. Ora, numa altura em que, num estado de emergência, uma das regras foi parar os aviões, não fazerem sequer voos internos, a não ser aqueles que sejam considerados pelo Presidente da República como prioritários, ou de emergência, ou de ir buscar cidadãos, ou deixar de sair cidadãos estrangeiros. Mas será mais prioritário 118 milhões de dólares para compra de aviões, ou para compra de testes, máscaras, viseiras, luvas, enfim, tudo aquilo que servirá, e medicamentos, está claro, servirá para os hospitais, para o Serviço Nacional de Saúde angolano, precaver e ajudar a população no Covid-19, ou dotar o Colombo 1 e 2, que foram centros de quarentena e que agora estão definidos como unidades hospitalares onde vai haver os possíveis internamentos, equipá-los devidamente, comprando ventiladores, porque mais tarde ou mais cedo vai acontecer essa necessidade. Há muito poucos ventiladores, falava só umas semanas atrás, em todo o país cerca de 50, e tinham-se encomendado 25 ou 30 ventiladores. Por isso, isso são tudo razões que podem vir a levar ao endividamento. Agora, a questão que se coloca também é que, se vai haver financiadores particulares ou institucionais prontos para financiar Angola, quando se sabe que Angola está numa situação financeira de penúria. Aliás, existem já algumas análises, como dissemos no programa anterior, de um possível incumprimento, tal default, de um incumprimento dos compromissos de pagar os créditos já existentes. Por isso, é um cenário, é uma panorâmica que torna muito difícil o endividamento do Estado angolano, que tanto necessita de dinheiro porque não tem reservas, e essas reservas, quer a nível do Fundo Soberano, quer a nível de reservas internacionais, quer para garantir as importações, e que são imensas. Agora, houve uma lista de açúcar, óleo de palma, enfim, elementos de cesta básica dimensionados para ser importados.
Carlos, vejamos o seguinte, mas esses 118 milhões de dólares não, já não estavam anteriormente programados para serem financiados?
Claro que sim, era uma garantia que já estava programada. Agora, há muita coisa que estava programada em todos os países do mundo, isso acontece em todos os orçamentos, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na Coreia do Sul, Singapura, enfim, Macau, que tiveram que reorientar, não é, uma definição de novas prioridades em virtude dessa pandemia do coronavírus e que, tendo como preocupação principal a vida humana, salvaguardar essa vida dos seus cidadãos, das suas famílias e não estar, digamos, a apostar naquilo que é uma prioridade. Se nós estamos em vala, por exemplo, no estado de emergência, que diz que os aviões têm que estar estacionados em terra, então vai-se garantir a compra de aviões ou vai-se garantir que haja água potável, que haja os tais equipamentos de biossegurança para efetivamente os profissionais não serem contaminados e estarem em posição de acudir os seus concidadãos quando forem procurados doentes nos diversos hospitais que Angola tem.
Mas então, qual seria o papel da sociedade civil face a essa petulância? Se é isso o termo que podemos sonhar?
Perante a situação do estado de emergência, o papel da sociedade civil está muito condicionado, não é? Por isso ficou muito claro, não haver manifestações, não haver reuniões, não haver, digamos que a comunicação social funciona, transmite notícias, mas, digamos, já no passado a sociedade civil um pouco podia influenciar a política do Executivo, agora no estado de emergência muito menos.
O Presidente de Angola, João Lourenço, apelou esta quarta-feira aos seus compatriotas para que fiquem em casa devido ao novo coronavírus e sigam o exemplo de autodisciplina dos jovens angolanos que se encontram na China. Numa mensagem divulgada através da sua conta na rede social Twitter, João Lourenço felicitou os jovens angolanos que partilham a sua experiência na China, na televisão pública angolana, considerando-os exemplo de um caso de sucesso que deve ser seguido. Vossa autodisciplina foi o segredo da vitória da vida sobre a desgraça, e enalteceu o chefe do executivo angolano 5 dias depois de Angola declarar o estado de emergência devido à pandemia de Covid-19, que inclui medidas de isolamento social.
De facto, não deixa de ser uma curiosidade interessante este elogio que João Lourenço, o presidente de Angola, faz a estes jovens. Nós estamos a lembrarmos de cerca de um mês e meio, talvez 2 meses, eram estes estudantes que pediam para serem retirados do epicentro do coronavírus na China. E quer o Executivo angolano, quer a Assembleia Nacional posicionaram-se de uma forma de não dar apoio para eles saírem. Agora viraram, na opinião do Sr. Presidente de Angola, heróis a seguir-se esse exemplo. Ora, em contraponto, noutra situação, os casos positivos que Angola tem são angolanos, que são casos importados, que são angolanos que passaram por Portugal, ou pelo aeroporto de Lisboa, ou pelo aeroporto do Porto, oriundos às vezes de Espanha, de França, de Itália, e que foram os casos identificados, os 8 casos, tirando o último, que é de um cidadão sul-africano, mas todos os outros angolanos. Também, curiosamente, há que já agora temos a oportunidade de dizer de que existe cerca de 30 ou 40 angolanos confinados ao relento no aeroporto 4 de Fevereiro, que queriam ir para Cabinda e viram os voos suspensos e cancelados, e ao mesmo tempo vêm dia 13, 14, 7, 19 de março angolanos que, por serem familiares, filhos das altas figuras do Estado de Angola, do Executivo, da Administração Central, pessoas conhecidas, pessoas que efetivamente politicamente expostas, que por esse facto lhes foi garantido o transporte, enquanto que o simples cidadão, inclusive uma senhora que teve um parto nesta situação, destes cidadãos que querem ir para Cabinda e não sabem quando é que a TAG vai proporcionar esse mesmo transporte. E esta dualidade, esta situação que realmente nos choca. Por isso, por um lado, o Sr. Presidente elogia o facto de os estudantes que foram forçados a ficar na China e os servem como exemplo, também não nos esqueçamos de outras situações que, francamente, fica muito mal na fotografia, quando as pessoas pegam nos seus privilégios e garantem aos seus familiares um transporte aéreo e confina, digamos, outros cidadãos que pretenderiam, tinham todo o direito de regressar à sua terra de origem, neste caso Cabinda, de não o fazer.
Os angolanos parecem estar a ignorar as ordens do governo para permanecerem em casa caso não haja necessidade urgente de saírem à rua, e as autoridades policiais prometem endurecer as suas ações para forçá-los a cumprirem o estado de emergência em vigor desde sábado 28. Os angolanos são muito teimosos. Eu vi um jovem que foi abatido às 10 horas e às 11 horas ele já estava outra vez, que foi batido às 10 horas e às 11 horas ele já estava outra vez na rua, disse um mandessa a voa. Acredito que é também falta de conhecimento do assunto. Talvez muitos desconhecem que quão a doença é perigosa, acrescentou, à frente a várias denúncias semelhantes, o Comandante-Geral da Polícia Nacional, o Comissário-Chefe Paulo Gaspar de Almeida, prometeu prender quem não cumprir as ordens, as orientações dos agentes da ordem. Quem desobedecer vai para a cadeia, não devem sair de casa, devem manter-se em casa. Só em caso de força maior é que devem sair, disse o Almeida. No sul, a situação é idêntica. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Bom, algumas pessoas falam muito na teimosia dos angolanos não acatarem as medidas, de terem uma livre iniciativa de contestação, de serem insurretos, mas também estamos a ver de que a polícia está a ter uma atuação violenta, contrariando aquilo que da própria Constituição garante, mesmo no estado de emergência, que é a integridade física e a vida. Por isso, nós sabemos que foi uma boa medida o confinamento das pessoas em isolamento nas suas casas. Sem dúvida que essa é das grandes medidas para que não haja uma progressão do coronavírus ou do Covid-19, como queiramos chamar. Mas também temos que avaliar em que situação é que essas pessoas estão em casa. Ou seja, que abrem torneira que nunca jogou água nos últimos anos. Não tem água, não tem saneamento, não tem água potável, não tem saneamento. E grande parte das pessoas que vivem nos subúrbios dedicam-se à venda ambulante. Também o decreto presidencial que definiu o estado de emergência garantia que individualmente pudesse haver um vendedor ambulante a vender ao seu cliente mantendo com este uma distância de 1 metro e também não permitindo que vendedores ambulantes estivessem juntos, estivessem com distâncias separadas uns dos outros, permitindo também que os mercados funcionassem da parte da manhã até a uma determinada hora, creio que era por volta das 13 horas, uma coisa assim. Mas se analisarmos posições, por exemplo, adotadas pelo administrador do Cacoaco, que a revelia do próprio decreto, por sua própria iniciativa, mandou encerrar os mercados, correr com as zungueiras, correr com os vendedores ambulantes. Ora, o vendedor ambulante e a zungueira precisa de vender para ganhar um pouco de dinheiro, fazer as suas compras e alimentar a sua família todos os dias. Ora, esse indivíduo até dizia que ninguém ia morrer de fome porque tinha os supermercados para comprarem. Nós sabemos que o cliente do supermercado é um cliente de média e alta renda. Não é aquele cliente de baixa renda que vai comprar na zunga ou que a sua sobrevivência está na zunga. Por conseguinte, se o decreto teve uma preocupação de mediar, de equilibrar uma situação, depois vemos as administrações civis, a própria polícia e algumas situações pontuais, até com intervenção de militares, a contrariar, a violar não só o decreto presidencial em algumas situações, como o próprio artigo constitucional que, efetivamente, ao definir um estado de emergência, possa, garante também a vida, a integridade pessoal e até a defesa dos arguídos. Caso ocorram num crime de desobediência, terão direito a defender-se. A não ser que comece a haver aqui uma outra situação de topo, de uma hierarquia que toma decisões destas, de rapidamente deixar o estado de emergência e passar para um estado de sítio. É que no estado de emergência, digamos que existem alguns direitos suspensos, enquanto que no estado de sítio, pura e simplesmente, eles estão absolutamente cancelados. Por isso, é um estado militarizado. É quase semelhante a uma ditadura. E nós sabemos que o MPLA muito lhe agrada numa situação que a sua imagem de má governação está de rastos, não é? Porque efetivamente veio ao de cima a situação da saúde, a situação do saneamento público, a falta daquela coisa que eles diziam, água para todos, não há água para a maioria dos milhões de pessoas que estão na periferia de Ruanda e também nas províncias de Angola, em que grande parte delas estão a deixar os seus quimbos e refugiarem-se nas matas para ficarem mais perto das lavras e aí ganharem a sua subsistência, estamos a percebermos que, na verdade, as coisas podem tornar-se muito mais musculadas. Por isso, não será agradável virmos a caminhar para um estado de sítio para recolher os obrigatórios, porque há aqui um lobby de dizer que o povo é teimoso, o povo é insurrecto e por isso toda a violência praticada pela polícia para o cidadão, em cima do cidadão, é muito bem feito. Por isso não podemos caminharmos nesse sentido, sob pena de perdermos um estado que estava em vias de ser democrático, em vias de ser um estado de direito. E prevalecendo, digamos, a primazia do direito e da lei contra os abusos de poder. E essa é uma alerta que fica para que a curto prazo ou a médio prazo não cheguemos a essa situação e que não haja leviandade ou a pretensão de quem pode decidir sobre estas coisas caminhar nesse sentido, ou seja, para recolheres obrigatórios, para estados de sítio, quando efetivamente estamos a tratar de uma calamidade pública, de uma pandemia global, não só em Angola, e por isso são situações que cabem perfeitamente naquilo que foi decretado e bem o estado de emergência.
Mas, Carlos, há uma necessidade das autoridades controlarem a movimentação, a circulação dos cidadãos face a possível propagação desta pandemia de Covid-1 ou 19.
Mas nunca recorrendo à violência, nunca batendo no cidadão. Pedagogicamente explicar que eles tenham a noção de que efetivamente é para a proteção deles próprios que devem recolher as suas casas e, por conseguinte, não partir para a violência, mas sim de uma forma pedagógica exercer explicando o que é que está a passar neste estado de emergência. As razões que o levam a estar em casa. Até porque toda a gente sabe das autoridades policiais, civis, judiciais, económicas, do Executivo Central e Administrativo, quais são os problemas que a maior parte da população que vive em extrema pobreza e pobreza tem, não é? Que tem que sair mesmo. Porque para ir à procura de água, porque há situações protegidas a nível internacional, que é o direito a uma vida digna, minimamente digna, a satisfação de necessidades básicas, que em Angola está aquém daquilo que devia ser feito e que esperemos agora que com esta pandemia, com este estado de emergência, as autoridades não se fiquem com a distribuição de água potável por cisternas, mas que paulatinamente vão assegurando toda uma estrutura de melhorar a vida das pessoas que estão em sofrimento e que não se fiquem exatamente por medidas paliativas ou repressivas.
Segundo um decreto do Ministério do Comércio, estabelecimentos de vendas de bens e serviços essenciais terão um horário único de funcionamento com abertura às 8 e encerramento às 16. Supermercados e outras lojas que vendam bens alimentares só poderão funcionar entre as 8 e as 16 enquanto durar o estado de emergência em Angola devido à Covid-19. Segundo o decreto do Ministério do Comércio, Angola declarou o estado de emergência devido à pandemia de Covid-19 por um período de 15 dias, prorrogável entre a meia-noite da passada sexta-feira e as 23h59 de 11 de abril, imposto restrições à movimentação de pessoas e abertura de lojas e restaurantes. Segundo o diploma a que a Lusa teve acesso aos estabelecimentos de venda de bens e serviços essenciais às populações, grossistas e retalhistas terão um horário único de funcionamento com abertura às 8 e encerramento às 16. No que diz respeito ao comércio do mercado e à ambulante individual, só poderão ser vendidos bens alimentares, produtos de higiene, limpeza e comércio, cosméticos e gás de cozinha, respeitando a distância mínima de 1 metro entre vendedor e comprador. São proibidos mercados informais de rua que impliquem concentração de pessoas, podendo os permitidos funcionar entre as 6 e as 13, no caso de incumprimento das regras estabelecidas e indícios de risco de contaminação comunitária. As autoridades podem obrigar ao encerramento dos mercados e suspender a venda de ambulante. Vários mercados em Luanda e no resto do país foram obrigados nos últimos dias a encerrar por não cumprir as medidas sanitárias.
Pois, nós já falámos um pouco sobre este tema e este tema agora é muito elucidativo, particularizando aquelas situações que genericamente falámos. Demos o exemplo do Cacoaco, podíamos falar no mercado da Asa Branca no Cazenga, no mercado de São Paulo, no mercado de José em Viana, e por isso está sempre presente esta grande ansiedade de quem tem que impor a lei de acordo com aquilo que está definido e que aqui foi reproduzido, e aqueles que não o cumprem. Mas isso tem que ser efetivamente informados de que têm que cumprir, e nesse quadro e no interesse de todos, vão acabar por vender aquilo que têm necessidade de vender, realizar o pouco que realizem para comprar os alimentos e o gás e tudo aquilo que for necessário à sua sobrevivência. Por isso, houve aqui, tecnicamente, juridicamente, um decreto, um certo equilíbrio, que depois, na prática, reconhecidamente, não acontece. Por isso, sabemos que efetivamente houve uma lista, já nós referimos, para importação de bens de cesta básica. Haverá também um controle de preços de forma a evitar-se a especulação. Também nos tais equipamentos de segurança para as máscaras, as luvas, viseiras, o álcool, o gel alcoolizado, enfim, tudo aquilo que está-se a preconizar para as pessoas se defenderem contra esta pandemia. Por isso, o tema, o Ministro do Comércio foi recentemente nomeado, terá aqui uma tarefa, em termos internos, muito grande, para fazer ao longo do país, embora a cidade de Luanda, pela concentração de cerca de quase 8 milhões de pessoas, e com a ordem aí de 7 milhões, digamos, no, nas periferias, e a confrontar-se com esta situação de escassez de quase tudo que é básico, venham a criar situações complicadas. Nós pensamos que o estado de emergência vai se prolongar e deve continuar enquanto estado de emergência e não evoluir para situações mais complicadas, como recolher obrigatório, como estado de sítio, enfim, que venham a restringir quase na totalidade os direitos do cidadão, de cidadania, e isso seria mau, não só internamente, como também daria uma imagem externa também pouco abonatória para o Estado angolano, que pretende, junto aos financiadores, onde vai buscar empréstimo, terá que buscar empréstimo, mais tarde ou mais cedo, com ou sem auxílio do FMI, mas ao que parece o FMI já está mais receptivo a ajudar o Estado angolano neste sentido, e por conseguindo vamos acompanhando toda esta situação que vai perdurar mais tempo do que aquilo que a população pensaria.
Carlos, continuação de um bom fim de semana, até a próxima edição. Um abração.
Um grande abraço aos nossos ouvintes, para ti também, e cá estaremos na próxima semana com outro programa. Um bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Cantar canções de paz, minha Angola. guerra ficou pra trás. Que haja gente pro tempo novo cantar canções de paz.